que teríamos provavelmente um cenário mais provável ou mais, mais profícuo para existir um acordo entre Estados Unidos e Irã em relação ao acordo de paz. Depois que o mercado fechou, aí sim veio a confirmação que não, né? O mercado tinha fechado já, e aí veio que realmente não, que Irã não estaria disposto a se livrar, né, a dispensar o urânio que tem ali e o urânio enriquecido no país, né? São cerca de 441 quilos. A gente acaba tendo que falar de vários temas que não são relacionados diretamente com soja, mas que influenciam soja e mercado de milho. Enfim, esse cenário de sim tem acordo, não, não tem acordo, fez o petróleo subir e descer algumas vezes, e isso influenciou e fez subir e descer a soja e o complexo soja na Bolsa de Chicago algumas vezes nesta última quinta-feira. Como é que a sexta-feira está amanhecendo? A gente está com o pregão da madrugada ainda aberto, tem pouca movimentação, mas as posições de soja, de óleo de soja, estão em alta. E não poderia ser diferente. Soja, óleo de soja e milho em alta, com os cenários que a gente tem em relação à influência da guerra neste momento em todo o mundo, né? Tem um impasse, e um impasse exatamente a única situação que seria motivo para essa guerra ter existido. Então, o Irã não abre mão, nem os Estados Unidos abrem mão, então é a situação que nós temos de momento. E neste cenário, né, os fundamentos do mercado da soja ficam meio que de lado, né? Ficam mais focados agora, como eu já falava há uma semana, né? Assim que acabasse essa visita na China do presidente norte-americano, tudo se voltaria de novo para a guerra, para se falar de guerra, e é o que está acontecendo agora. Então, os fundamentos do mercado da soja estão de lado. É isso que está acontecendo. E a gente traz para você as cotações para a soja agora, trazendo os números da Grão Direto, que mostra Cidrolândia estável a R$ 114,07 a saca de 60 quilos. São Gabriel do Oeste teve queda ontem de 0,13% a R$ 108,17 a saca. Ponta Porã, R$ 111,97 a saca, alta de 0,25%. Maracaju, R$ 111,81 a saca, alta de 0,19%. Chapadão do Sul, R$ 113,28 a saca de 60 quilos. Teve uma alta mais expressiva de 0,5% em Chapadão nesta última quinta-feira. É o destaque que a gente traz para você aqui no Agro é Massa, com as cotações em Mato Grosso do Sul. Nós vamos a Dourados agora. O Ginês César nos traz os destaques da manhã. Bom dia, Ginês.
Bom dia, Fabiano. Vou destacar hoje o mercado da suinocultura aqui, né, para a gente fechar a semana, né? A produção de carne suína segue em crescimento no Brasil, segue em crescimento em Mato Grosso do Sul. Claro, aumento do consumo interno, isso falando de um período mais amplo, e também das exportações. E apesar desse cenário positivo no mercado, o que está preocupando mesmo é o setor, a questão de preço, tá? Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, mostram que o abate de suínos cresceu 5,49% no primeiro trimestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. O volume de carcaças também aumentou 2,64%. Outro dado importante: as exportações de carne suína tiveram alta de 15,27% nesse período, no primeiro trimestre, ajudando a reduzir parte da oferta no mercado interno. E o consumo de proteína, que é um dado mais histórico, mas que também mostra muita coisa pra gente, tá? O consumo da proteína vem aumentando no país, isso de forma consolidada. Entre 2015 e 2025, então numa janela de 10 anos, nós temos aí um registro de consumo per capita de carne suína, um crescimento de 40%. É um consumo razoável, né, considerável, e que mostra aí a força da carne suína, superando, claro, a questão do consumo da carne bovina e da carne de frango. Claro que não dá para comparar, porque carne bovina tem um consumo muito maior e a de frango também, mas na proporção em números, o consumo de carne suína no Brasil teve esse crescimento de 40% na última década. Então o brasileiro consome em média 20 quilos de carne suína por ano. Porém, né, sempre tem um porém, e esse porém é a preocupação, é o preço. O setor enfrenta aí a questão por conta da queda nos preços, uma situação complicada. Segundo dados do CPEA, né, da Esalq, o valor da carcaça suína caiu de 15 o quilo em novembro de 24 para 8,70 atualmente, uma redução de mais de 42%. Claro que também pode ser motivo, um dos motivos, a maior oferta do produto aqui no mercado interno. Então, quanto mais se exporta, mais se equilibra um pouco o preço aqui dentro. Então, esse é o ponto negativo e o ponto de preocupação para o setor. Segundo os especialistas aqui, existe uma questão preocupante de achar esse meio termo do ponto de vista de crescimento de produção, mas manutenção do preço. Eu quero falar um pouquinho também de Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, que também tem uma presença forte na suinocultura brasileira. O setor aqui no estado tem cerca de 300 granjas espalhadas por vários municípios e o estado abate mais de 3 milhões e 600 mil suínos por ano, gerando aí uma cadeia produtiva com 32 mil empregos diretos e indiretos. Onde que nós temos aqui no estado mais concentração de granjas para esse mercado? São Gabriel do Oeste, que é considerada aí a capital estadual da suinocultura, mas também temos aqui na região sul Glória de Dourados, Jateí, Brasilândia, mais na região leste, e Vinhema. Aqui em Dourados também temos vários cooperados, temos uma grande indústria aqui, né, que é a Seara, JBS. Enfim, nós temos uma estrutura muito forte da suinocultura que também está sentindo, né, esse aumento do consumo, porém o momento do preço não é aquilo que os produtores esperavam. Fabiano.
Tá certo, Ginei César. Ginei César com as informações e daqui a pouco ele está de volta aqui na nossa programação no microfone aberto, trazendo a você as notícias do sul do estado, em Dourados, levando a programação ali pro sul de Mato Grosso do Sul. E a seguir no Agremassa, a gente fala sobre mercado do milho, mercado futuro nacional, traz as cotações, fala a respeito da cota, né, já que a indústria frigorífica exportadora de carne bovina atingiu 55,5% da cota, né, números atualizados. E ainda a gente traz essas informações e a entrevista do Fabrício Aranha dentro do quadro Acrisul no Agro. A Agro é Massa, volta já!
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
Você ou alguém especial vai fazer nível esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você. Você é muito massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase Aniversariante Massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua. Massa!
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Iliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michelle, obrigada!
Eu sou massa!
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem tipo 1, 5 quilos, 14,89. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado quilo, 8,98. Papel higiênico personal Folha Simples Original Neutro, 4 rolos, 30 metros, 3,99. Lava roupas em pó minuano, 1,6 quilo, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Massa FM, eu ouço o dia todo.
Mitsubishi All New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa, o melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu, tá resolvido.
Massa, Massa FM.
Massa FM.
E o poder de compra da sua inocultura paulista, que é a referência nacional frente ao milho e ao farelo de soja, está em queda na parcial de maio até o último dia 19. Em relação ao milho, este é o oitavo mês consecutivo de baixa e o poder de compra é o pior desde fevereiro de 2023. De acordo com o CPEA, os preços do suíno vivo, do cereal e do derivado da soja estão em queda, mas a desvalorização do animal está mais intensa. Essa é a informação do CPEA que mostra a perda de valor para o quilo do suíno na referência nacional.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta. É o Agro é Massa no ar com você em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Para você que está sintonizado na Massa FM, que está conectado conosco no Facebook, no YouTube do Grupo RCN ou está no portal RCN e acompanhando qualquer uma das três rádios, está com o Agro é Massa no ar agora. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. O Agro é Massa, que você entre em contato, manda sua sugestão pelo WhatsApp 67999323500, 67999323500, e trazer aqui a participação dos amigos. Sistema aqui deu uma fechada, daqui a pouco a gente fala, né? Traz aqui, manda um alô para quem mandou um abraço pra gente aqui, que tá acompanhando e mandou mensagem. Eu começo esse bloco então falando a respeito do milho, né? O milho na B3, que ao contrário do que aconteceu no fechamento do milho ontem, fechou com leves altas aqui no Brasil. Mercado futuro tá de olho no desenvolvimento do milho segundo a safra brasileiro e principalmente dos efeitos do clima sobre esse desenvolvimento do milho nos campos. Nas condições climáticas, as principais regiões produtoras do país têm muita incerteza e o que mexe com o potencial produtivo da lavoura e, consequentemente, com o tamanho real da segunda safra, que vem sendo precificada elevada, acima de 140 milhões de toneladas. Dito isso, você acompanha comigo como é que estão as cotações, como é que fecharam as cotações do milho ontem. Eu trago os números da Grão Direto, com São Gabriel do Oeste a R$ 51,04, com uma alta de 0,46%. Maracaju, R$ 52,17 a saca de 60 quilos, em estabilidade, mas viés de alta, enquanto que Chapadão do Sul fechou a R$ 50,69 a saca, com elevação de 0,29%. São os números que eu destaco aqui com milho no Mato Grosso do Sul. Turma, a gente traz aqui para você, né, as exportações brasileiras de carne bovina, né, lembrando da sexta-feira, nosso quadro Acrisul no Agro. E o Acrisul no Agro traz contigo as exportações brasileiras de carne bovina para a China, que seguem aceleradas no primeiro quadrimestre de 2026 e já consumiram 55,4% da cota anual disponível ao país. É importante lembrar que essa informação, que é do Ministério do Comércio da China e da Administração Geral de Alfândegas da China, o que acontece? É a carne que chegou lá, não está contabilizando a carne que está no caminho e nem a carne que já está preparada para o embarque. Então, são dados relevantes em relação ao fator China. De acordo com eles, com os dados, o Brasil embarcou 612.868 toneladas que já chegaram na China de carne bovina in natura entre janeiro e abril deste ano, mantendo uma liderança absoluta frente aos fornecedores do mercado chinês, né? Então, o volume corresponde a 56,9% das importações totais da China de carne bovina, o que mostra a força que o Brasil tem. Um fator que é importante é que há algumas expectativas, né, de alteração, já que a China até reabilitou algumas unidades frigoríficas, 3 plantas frigoríficas, suspendeu outras por questão de falha técnica, né, dentro dessas indústrias, apresentação de documento, mas ela reabilitou as indústrias frigoríficas que estavam suspensas no Brasil, que traz um equilíbrio maior em relação aos abates que são destinados ao mercado chinês. Abriu essa possibilidade, mas de nada adianta se isso de fato não ocorrer. De qualquer modo, o mercado da carne bovina, ele tem um bom equilíbrio até o final de 2026, se olhar outros fundamentos fora a questão da exportação de carne para a China. Olha, você vai acompanhar agora uma entrevista muito bacana que eu fiz durante o Showtech, durante essa edição do Showtech 2026, que encerrou ontem, lá em Maracaju. Eu bati um papo muito legal com o Fabrício Aranha, ele que é do Calcário Bodoquena, falou sobre desenvolvimento, sobre economia do Mato Grosso do Sul, sobre rota bioceânica e muito mais. Confira.
Showtech 2026. E olha, tecnologia, informação, aquilo que é importante para o produtor rural, para o agricultor, para o pecuarista, para quem planta, você acompanha por aqui. E olha, a gente vai falar agora a respeito do trabalho, da atividade de uma empresa que tem mais de 50 anos de atuação com o produtor rural aqui no Mato Grosso do Sul. Eu estou falando do Calcário Bodoquena. E para falar a respeito do tema, eu recebo aqui Fabrício Aranha, que está aqui conosco em Maracaju, na nossa unidade móvel. Ele vai bater um papo com a gente. Fabrício, prazer conversar contigo e falar de um trabalho que tem aí décadas de experiência atuando com esse produtor do Mato Grosso do Sul, que viu uma evolução da pecuária, da agricultura, viu a matriz econômica do estado mudar. Como é que foi essa mudança, né? Porque vocês atendem todos os perfis de quem planta, para quem trabalha com terra. Como é que isso mudou?
Fabiano, como é que tá? Tudo bem?
Ótimo.
É um prazer estar aqui contigo e falar um pouco do Calcário Bodoquena. O Calcário Bodoquena ontem fez 53 anos, que foi a data do registro do CNPJ nosso. 18 de maio de 73 começou a nossa história, junto praticamente com Mato Grosso do Sul. Quer dizer, a gente é anterior a Mato Grosso do Sul, porque em 77, né? Que virou Mato Grosso do Sul, a gente era no Mato Grosso. Mas participamos da abertura das lavouras aqui no estado. aqui em Maracaju, região de Sidrolândia, toda essa área, todas aqui, a gente estava junto com começou os primeiros pés de soja, né? Então são muito tempo de trabalho, participando do desenvolvimento do estado, fazendo com que a agricultura seja pujante no nosso estado. Eu acho que o maior ativo que nós temos hoje é a agricultura no nosso estado, Mato Grosso do Sul.
Muito bem. E Fabrício, dentro desse cenário, né, e quando eu falo que a matriz econômica mudou, é que a gente teve aqui durante décadas, né, a bovinocultura de corte como o fator primordial. Chegou a ter 27 milhões de cabeças no estado de Mato Grosso do Sul. Aí isso foi se alternando, o estado começou a ter uma destinação de terras mais apropriada para o potencial que essa terra tinha. E não é que a pecuária diminuiu. Se você olhar em produção de carne bovina, ela até aumentou, mas o rebanho diminuiu bastante e esse estado foi se dividindo. Tem uma parte com bovinocultura, uma parte com agricultura, outra com o cultivo de floresta. A gente está vendo a citricultura entrar no estado também. Como é que a atuação do calcário dentro desses ambientes? Porque a gente tem, quando a gente pensa em qualquer tipo de cultura, você pensa ali que o calcário está presente.
Fabiano, o calcário é uma bênção de Deus para a gente, a humanidade. Porque o calcário é usado em tudo. Você usa para agricultura, você usa para floresta, você usa para pé de laranja, você usa pé de alface, para horta em casa, para horta industrial. Tudo você precisa de calcário. O calcário faz com que você melhore a terra, você potencialize o adubo, você dê mais produção e principalmente é produtividade na terra. Então o calcário é uma benção, é um produto, um insumo estadual, está aqui perto, gera renda para o estado. Gera produção para o estado e principalmente renda para o agricultor, porque sem calcário a gente não teria soja no estado. E isso foi uma diferença muito grande para o nosso estado, tendo calcário perto e fácil acesso.
Fabrício, um dos aspectos que a gente tem colocado, e é inegável a gente saber que a gente está num momento, se é um momento ótimo para a pecuária, ou ficando muito perto de ser ótimo, principalmente em 2027, a expectativa pecuária é muito boa, para a agricultura é desafiador. A gente sabe que a situação não é a melhor que tem, mas como a gente já falou até antes, né? Aquela coisa cíclica, né? A cada 5 anos pecuária tem uma queda, a cada 10 agricultura costuma também ter uma queda ali e as coisas voltam. Mas não é exatamente neste momento que o agricultor ele busca soluções que deem resposta rápida?
Sim, nesses momentos. Uma das respostas rápidas e que dá um impacto muito grande na terra é o uso do calcário. O cara, em posse algum, pode ser renegado à última lista de necessidade da terra. Se você não coloca calcário, você não está colocando o adubo suficiente, porque o calcário faz com que a planta aproveite melhor o seu adubo. A planta consegue desenvolver melhor a raiz quando você está com uma terra bem feita com calcário. Porque se a terra for um pouco ácida, a planta não desenvolve e a tua produção cai. Então, numa época de crise que você tem hoje, uma dificuldade que tem o campo que está atravessando a parte de soja, principalmente, você tem que usar a tecnologia, tem que usar os seus insumos que você precisa, mas, principalmente, não esquecer do calcário. E o nosso calcário, ele é mais barato, dos insumos que tem na agricultura, é o mais barato. E o que mais dá impacto numa época que você precisa ter produtividade.
Dá para dizer que é o mais acessível também, Fabrício?
Muito acessível. Nosso estado é rico em calcário. Calcário Boloquena está há 53 anos.
Mato Grossense é o mais acessível que existe.
O mais acessível. Está aqui, é dinheiro nosso, é em real, não é em dólar, não tem cotação de dólar, não tem cotação do caso da guerra lá na Ucrânia, no Irã. Não vai afetar você não comprar o calcário por causa disso. Então, eu acredito que o calcário hoje faz a diferença, fará a diferença na agricultura, de 26 para 27.
Muito bem, Fabrício. E é aquela história, né? O preço pode não estar o melhor, né? Não está bom o preço. Mas aí o produtor, se ele estiver trabalhando bem na terra, ele consegue ganhar na escala.
Sim, você tem que ganhar na produtividade. Então, se você faz uma aplicação bem feita calcário, você consegue trazer os seus adubos que estão na terra inerte lá por falta de calcário nos anos que estavam passados, você consegue recuperar teu adubo. Tem adubo lá que está 2, 3, 4 anos na tua terra e a terra não está calcareada com o pH ideal para você liberar esse adubo. Então hoje é muito importante você usar calcário. No meu pensamento, o insumo mais importante hoje é o calcário, que é o mais barato e o que vai trazer mais resultado na terra.
Muito bem. Fabrício, para a gente começar aí para um final aqui do nosso bate-papo, Eu vou te fazer uma pergunta a respeito do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, né? Você fez essa analogia muito legal, né? De que Caucaro e Bodoquena e Mato Grosso do Sul começam muito juntos, né? O Caucaro e Bodoquena até um pouco antes do Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul passa por uma revolução em várias frentes, entre elas a questão logística, a rota bioceânica. É inegável que traz uma expectativa totalmente diferente para o estado, em termos logísticos, em termos de acesso, em termos de turismo e assim por diante. Como é que isso tem refletido no trabalho de vocês? Traz uma expectativa diferente para o Caucaro e Bodoquena, que está ali no meio da rota também?
Rapaz, a rota bioceânica vai mudar o nosso estado. Eu acredito muito na rota bioceânica. Eu sou de Jardim, a gente já ouve falar, já escuta falar sobre a rota já faz muitos anos, e que nossos olhares sempre estavam voltados para o leste, né, para São Paulo, e a gente estava dando costa para os nossos vizinhos aqui, que é Paraguai, Argentina, né, o Chile e o próprio Pacífico, né? A China vai ficar ali, logo ali. Então eu acredito que essa rota vai mudar a história do Mato Grosso do Sul, não só na parte de soja, mas na parte da industrialização, da fabricação de produtos que nós podemos fazer com nossas produções aqui, de soja, de milho. Está aí em paz a Fenso Álcool, está aí as papeleiras entrando no Mato Grosso do Sul com força, e nós conseguimos. Eu acho que o Mato Grosso do Sul tem uma oportunidade única de fazer um crescimento realmente muito grande nos próximos 20 anos, 30 anos aí. Vai depender do povo brasileiro, do povo mato-grossense, sul-mato-grossense, da gente aqui de Maracaju, pessoal de Jardim, toda essa rota bioceânica, trabalharem e ter visão, porque eu acho sensacional a gente estar numa rota. E quem estuda história pode pegar as histórias do mundo, o mundo inteiro foi feito, os grandes países, as grandes cidades no mundo passaram por rotas de comércio. E a rota bioceânica é sensacional, porque o comércio que pode ter essa rota é uma coisa impressionante. Eu acredito muito na rota. E nós estamos em Jardim, a gente percebe o movimento já hoje, sem ter conclusão da ponte ainda, né? Mas ainda já tem um movimento de pessoas chegando na cidade por causa da rota bioceânica. Então eu acredito que vai mudar a cara do nosso estado.
Muito bem. Olha, quero agradecer, Fabrício, sua participação aqui conosco na Massa FM, no Agro é Massa. Um prazer recebê-lo aqui. O convite fica aberto para você voltar. E antes de encerrar, quero que você convide, né, quem está nos ouvindo ou assistindo, né, pela rádio, pela internet, estando aqui no show.
Tá aí a entrevista com o Fabrício Aranha, né, falando lá no Showtech 2026. Né, ele ia fazer o convite para estar na feira, mas claro, feira encerrou nesta última quinta-feira, encerrou ontem, né? A gente teve o maior prazer de estar juntos por lá. Olha só, vou encerrando esta edição de O Agro é Massa. Na sequência vem aí Microfone Aberto, vem aí com o Bruno Caligari, com o Ginei César, com a Kelly Martins. E eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo dia, um excelente final de semana. Um grande abraço, estaremos juntos de novo na segunda-feira. Fiquem com Deus e até lá!
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
O MS é massa.
Tá osso fazer aqueles churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho.
Churrascão da massa. Mais uma promoção deliciosa da sua
Massa.
Boletim Acrisul no Agro.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Massa FM.
Meu nome é Frislane.
O meu é Stephanie.
E o meu é Nathalie. Fique ligada na Massa FM e você também.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda do seu agronegócio. Por isso, além de contar com créditos, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano e próximo de quem entende do campo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
Massa! O motivo pra ficar o dia todo na massa? Aqui tem música boa o dia todo.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_martelinho_de_ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande e região.
Eu sou massa.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
Massa FM. Massa FM agora 6:47.
S é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta sexta-feira, dia 22 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto, junto com você. Nós vamos até às 8 horas da manhã com muita informação, com muita notícia e, claro, contando sempre com a sua audiência, viu? Olha, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Você sabe, né, que é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição do Microfone Aberto. Vai devagar, seu João, que é sexta-feira. O senhor já quer atropelar, já jogar por cima. Calma, não encerra o programa ainda não, nós estamos começando a segunda etapa. Vamos aos destaques de hoje, direto de Dourados, Ginei César, ao vivo no estúdio da Massa FM. Olá, Ginês, bom dia, boa sexta-feira para você.
Fala, Bruno, bom dia, Kelly também, Três Lagoas, bom dia para todo mundo, sexta-feira. Olha só, investigados por roubar pessoas que traziam mercadorias do Paraguai, muitos chamam de moambeiros, né? São alvo de uma operação da polícia em Dourados. Situação complicada também, duas mulheres morreram atropeladas enquanto voltavam do trabalho em Ponta Porã. E também vou destacar aqui o que tem de programação para esse fim de semana em Dourados e região. Bruno.
Valeu, Ginês, obrigado, viu? Daqui a pouco a gente volta a falar, deixa eu chamar Kelly Martins ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo os destaques de hoje. Fala comigo, dona Kelly, bom dia.
Oi, Bruno,
bom dia você, Ogineis, pra todo mundo. E finalmente sextou, muita gente aguardando a sexta-feira, uma sexta-feira ainda gelada aqui em Três Lagoas. Bom, o centro de triagem aqui da nossa cidade recebeu 11 animais silvestres. Esses animais, eles foram resgatados de cativeiro após uma operação ambiental. Teve multa de quase 10 mil reais e morador sendo levado para a delegacia por crime ambiental. E também a Câmara Municipal aqui de Três Lagoas aprovou a prorrogação do prazo de adesão ao programa Dívida Zero, o Refis 2025. Agora, então, os contribuintes poderão ganhar um período maior para quitar as dívidas tributárias. Eu volto já.
Muito bem, e além disso, você vai conferir na edição de hoje, Receita Federal abre consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda da história, com pagamentos milionários a contribuintes. Inteligência Artificial no atendimento divide opiniões entre agilidade e falta de humanização. Neno Hazuki perde o mandato de deputado estadual e deixa a Assembleia Legislativa. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Microfone Aberto, que está no ar. Eu começo a edição de hoje do Microfone Aberto trazendo a informação que saiu ontem a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o TRMS, que realizou então ontem a recontagem dos votos e hoje, sexta-feira, realiza às 14h a cerimônia de diplomação de João César Mato Grosso. A definição ocorre após a retotalização dos votos das eleições gerais de 2022, concluída ontem de manhã. A solenidade será realizada na presidência do TRE em Campo Grande. A diplomação oficializa o resultado eleitoral após a atualização da totalização dos votos feita pela Justiça Eleitoral. Essa recontagem dos votos provocou mudança na composição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Com a nova totalização, a vaga que pertencia ao Partido Liberal passou para o PSDB e será ocupada por João César Mato Grosso, que é o primeiro suplente da legenda tucana. Com a alteração, o deputado estadual Neno Hazuki, do PL, deixa a Assembleia Legislativa. Essa mudança ocorreu por quê? Bruno, o que aconteceu? Por que que está falando, você que está me ouvindo ou ouvindo essa informação pela primeira vez? Como assim, Bruno? Recontagem dos votos? Eu vou te explicar. A mudança ocorre após uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, que realizou a recontagem dos votos para deputado federal e estadual, depois da anulação dos votos do ex-deputado federal Tio Trutz e a esposa Raquel Lisboa. O ex-casal, eles foram condenados por irregularidades envolvendo recursos do fundo eleitoral durante a campanha de 2022. Então, o que acontece? Isso tudo, com essa condenação, né, envolvendo irregularidades, que eles teriam usado o recurso de forma indevida, foi anulado os votos da Raquel Lisboa, então candidata a deputado estadual, e o então candidato a deputado federal, Trutz, o tio Trutz. A retirada dos votos alterou o cálculo eleitoral e gerou impacto direto na distribuição das vagas parlamentares. Então, João César Mato Grosso retorna para a Assembleia Legislativa, né? E onde ele estava aí até então, está como diretor adjunto do DETRAN de Mato Grosso do Sul. O PSDB, com essa mudança, amplia sua representação na Assembleia Legislativa. A ALEMES, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deve oficializar o comunicado sobre a alteração para a adoção dos procedimentos regimentais relacionados à troca de mandato. Isso deve acontecer entre o final dessa semana e o início da semana que vem, tá bom? 6h54. Aves silvestres são apreendidas e filhote de tamanduá é resgatado de cativeiro em Três Lagoas. A Kelly chega ao vivo com a informação às 6h54.
Bruno, esses animais eles foram apreendidos durante uma operação ambiental realizada aí pela Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagoas e já foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, que foi uma unidade construída aqui na nossa cidade no ano passado. E esses animais, segundo a PMA, eles eram mantidos ilegalmente em cativeiro, sem documentação, sem anilhas, por exemplo, de identificação, o que caracteriza então o crime ambiental. Entre as espécies, segundo a PMA, estavam canários da terra, coleirinhas, um azulão e um papagaio verdadeiro. Esse papagaio, inclusive, é de uma espécie protegida internacionalmente. Além das aves, um filhote de beija-flor também está já sob os cuidados da equipe técnica ali do CETAS. Também foi resgatado nesse local e já está recebendo alimentação, acompanhamento especializado, porque, segundo a polícia, esse animal apresentou um tipo específico de ferimento. Então, os veterinários do CETAS estão cuidando deste animal. As multas aplicadas, Bruno, referente a esta ação, chegam a superior a 10 mil reais, sendo 5 mil apenas pela posse irregular do papagaio. Um morador, durante a ação, foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e vai responder por crime ambiental. Todos os animais, eles passam por essa avaliação dos médicos ali no CETAS e depois são devolvidos à natureza. E um outro caso que também chamou atenção durante essa operação foi o resgate de um filhote de tamanduá bandeira. Ele foi encontrado em uma propriedade rural, encaminhado já para reabilitação em Campo Grande. Como ele precisava de um tratamento mais específico, então ele foi aí para a unidade de Campo Grande para receber o tratamento da equipe médica. O CETAS aqui, ele foi inaugurado, como eu disse, o ano passado, né, com um recurso aí de 1,7 milhão em parceria com o Imaçu, com o governo do estado, justamente para receber esses animais vítimas de atropelamentos, animais resgatados, e agora atualmente já tem pelo menos uns 15, 16 animais aqui na unidade de Três Lagoas. Então, está acontecendo esse monitoramento, denúncias sendo enviadas para a Polícia Militar Ambiental referente à criação de animais silvestres em residências. Importante frisar, Bruno, que esses animais, eles não podem ser mantidos, né, dentro de residências, são animais silvestres, e as pessoas podem receber multas, como é o caso aí, após uma denúncia, todos esses animais foram resgatados e levados para lá. Então, a Polícia Militar tá bem de olho aqui em Três Lagoas, né, e as denúncias não param por aqui. Volto com você.
Valeu, Kelly Martins, muito obrigado pelas informações. Eu vou chamando o Ginei César direto de Dourados, porque tem uma investigação por roubos a muambeiros, né, que são alvo de operação da polícia em Dourados. Ô Ginei, eu tava olhando meio por cima essa história, mas você tem todos os detalhes. Esse roubo que teria sido cometido, feito aos muambeiros, esse grupo, eles passavam por policiais, dizendo que estava fiscalizando, assim, e aí enganava o pessoal e, ó, lá passava a mão no produto do povo e levava embora?
Pois é, tá vendo? O pessoal estava trabalhando, né, trazendo as mercadorias do Paraguai. Claro, nem tudo é sempre corretinho, né? Por isso que é chamado de muambeiro. Mas vamos lá, vou explicar tudo certinho, tá, Bruno? Policiais do SIG, do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, deflagraram nesta quinta-feira em Dourados uma operação justamente para investigar esse grupo suspeito de praticar roubos contra comerciantes. Detalhe, é roubo, não é furto, tá? De pessoas que transportavam produtos da região de fronteira com o Paraguai. Essa ação faz parte de uma investigação que apura crimes registrados nos últimos meses aqui no estado. Durante essa operação, equipes policiais cumpriram mandados judiciais e fizeram buscas em endereços ligados a esses investigados. Segundo a polícia, esses suspeitos seriam responsáveis por abordar as vítimas durante o transporte dessas mercadorias vindas do Paraguai, principalmente em trechos ali perto da fronteira. E as investigações apontam que esse grupo agia de forma organizada e, em alguns casos, utilizavam estratégias para intimidar as vítimas durante os assaltos. A polícia busca agora reunir mais provas para identificar se outras pessoas também participavam das ações. É claro que essa região do Brasil, do Paraguai, frequentemente tem ocorrência, né, levando furtos, roubos de carga e pessoas transportando produtos ilegais também de mercadorias. Agora, As táticas eram de abordagem e até de ameaça. Enfim, quem estava trazendo as mercadorias, talvez sabendo que não está fazendo algo tão correto, ficava com medo, ficava assustado e perdia essa mercadoria para esse grupo. É justamente esse grupo que a polícia está investigando e está puxando aí o fio do novelo para ver se encontra mais pessoas que estariam praticando esse tipo de crime aqui na região de fronteira. Bruno.
Muito bem, Ginês. Parabéns ao trabalho da polícia aí, né? Que conseguiu identificar essa quadrilha, né? Como o Ginês disse, eles usavam de artimanhas ali, ameaçando, né? E a informação, inclusive, que eu recebo agora pela manhã é que, de fato, eles em alguns casos se passavam por policiais, né? Dizendo que estavam fiscalizando, enfim. E aí, meu amigo, imagina se a pessoa foi lá, né? Fazer suas compras lá no Paraguai. Tudo bem que não tá muito certo, né? Né? Enfim. Mas aí a pessoa fala, puxa vida, eu tô tentando aqui sair dessa situação, ganhar um dinheirinho, mas pegaram fazendo coisa errada, mas tá bom, né? Vou fazer o quê? Aí, enfim, né? E passava pra... E entregava tudo. Rapaz do céu, que situação. Bom, 7 horas em ponto, eu vou pro intervalo rápido, daqui a pouco a gente vai falar sobre as IAs aí nos atendimentos, tá gerando bastante polêmica, há quem defende, há quem é contra, né? Nós vamos falar de Três Lagoas também, porque a Câmara prorrogou o prazo para adesão ao programa Dívida Zero, teve caso de atropelamento ali na região sul do estado, tem restituição do imposto de renda, tudo isso e muito mais, viu? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, segura aí que é tempo de tomar um cafezinho e eu volto já.
É massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo sertão. Massa.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Massa FM. Eu sempre sonhei vestir uma camisa que levasse alegria. E eu descobri esse mesmo sentimento aqui.
Alô, Mato Grosso do Sul!
Aqui é a Luísa Chulapa, campeão mundial.
Chegou o sabor artilheiro. Eu e mais 5 somos nós, um reforço da Dali Sorvetes.
Morena Atacadista, as melhores ofertas sempre perto de você. Nesta sexta, alcatra bovina quilo a R$45,98. Capa do contrafilé a vácuo quilo porcionada a R$35,98. Músculo bovino quilo R$32,98. Coxão duro bovino quilo R$41,99. É perto, é rápido, é barato. Loja em Campo Grande e Terenos. Morena Atacadista, o atacado do seu bairro.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Toda conquista começa com um próximo passo. Seja no campo, na estrada ou na rotina da cidade, o Sicredi tem soluções em financiamento de veículos para acompanhar o seu momento. Com condições acessíveis e atendimento próximo, você encontra opções para carros, motos e veículos utilitários com mais tranquilidade na hora de conquistar. Fale com seu gerente e descubra a melhor solução para você. Sicredi é ter com quem contar.
A música que eu amo
toca na massa.
Venda seu carro na Procurocar de forma prática, rápida e segura. Transformamos o seu veículo em dinheiro. Independente da sua necessidade, a melhor proposta está aqui. E há apenas um clique de você. www.procurocar.com.br. Venda seu carro aqui. Procurocar. Aqui é o melhor lugar.
É verdade. Mato Grosso do Sul vai voltar a ser Mato Grosso.
Para construir uma mentira, basta uma pessoa e uma opinião. Em quem você vai acreditar? Quarto Fórum Mídia com MS. O papel da imprensa profissional comprometida com os fatos. Palestra com Felipe Nunes e Fernando Morgado.
Dia 27 de maio, às 19 horas, no Teatro Glauci Rocha. Entrada gratuita. Inscreva-se agora em mediacommsorg.br.
Realização Mídia com MS. Apoio Governo do Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa do MS, Tribunal de Contas do MS, SEBRAE, Ministério Público do MS e Aberte.
Massa FM.
Massa FM, 7 horas e 5 minutos. Você já tentou resolver um problema pelo atendimento, né, de uma empresa e ficou preso em respostas automáticas sem encontrar solução? O avanço da inteligência artificial mudou a forma como as empresas atendem consumidores e empresas também. A tecnologia promete mais rapidez e praticidade, mas levanta discussão sobre humanização, eficiência e até os direitos do consumidor. Karina Anunciato preparou uma reportagem que mostra como a inteligência artificial está transformando a rotina de empresas e clientes. Acompanhe.
A inteligência artificial está cada vez mais presente no atendimento ao consumidor. Aplicativos, lojas, bancos e empresas têm apostado em sistemas automatizados para agilizar processos e reduzir filas. A promessa é de mais rapidez e praticidade, mas especialistas alertam que a tecnologia precisa caminhar ao lado da experiência humana. A coordenadora dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia e software, professora Enilda Cáceres, explica que a inteligência artificial já está presente em praticamente todos os setores.
Hoje, nós já vemos aplicações na saúde, na educação, no comércio, indústrias, bancos, marketing e até no setor público. Isso acontece porque IA ajuda a automatizar os nossos processos, analisar muitos dados e tornar o atendimento mais rápido e eficiente.
Essa transformação também faz parte da rotina de pequenos empresários. Proprietária de uma loja fitness em Campo Grande, Stephanie Lopes conta que a ferramenta ajudou desde o planejamento do negócio até a gestão diária da empresa.
A gente utilizou a IA principalmente para ajudar na estruturação da empresa. E hoje, com a loja aberta, com tudo funcionando, a IA continua muito presente no nosso dia a dia, principalmente na criação de roteiros de vídeos, conteúdos para Instagram, mensagens para clientes. E até algumas automações que a gente está começando a implantar para facilitar o atendimento mesmo e agilizar todos os processos da loja.
Outro exemplo vem do setor de alimentação. Gabriel do Vale implantou inteligência artificial em uma hamburgueria para melhorar o relacionamento com os clientes.
Depois da implantação foi uma automatização, né? A gente desprendeu de ficar muito tempo para responder nossos clientes e a gente foi para o que realmente nos interessa, né? Que é a venda e respondendo pontualmente as dúvidas dos clientes, né? A gente conseguiu automatizar essas respostas que demanda muito tempo.
Mas nem tudo funciona perfeitamente. Gabriel destaca que situações mais complexas ainda representam desafios.
A desvantagem é que muitas vezes a inteligência artificial que a gente implantou, né? Que é do próprio sistema aqui que a gente tem, a gente não conseguiu esquentar muito eles. Então, se a pessoa faz perguntas mais complexas, coisas mais pontuais, ele acaba não conseguindo responder com uma assertividade.
E justamente aí surge um dos principais pontos de atenção. Segundo a professora Enilda, a medida é manter equilíbrio entre tecnologia e humanização.
Às vezes, o cliente, ele quer ser ouvido por uma pessoa, ele quer ouvir, conversar. Muitas vezes a gente brinca que ele quer apenas ser ouvido, né? E principalmente em algumas situações ali super delicadas. Além disso, é importante garantir a segurança de dados, que é um dos itens super importantes hoje com o uso da inteligência artificial. Fora que A IA, ela precisa ter um treinamento adequado e um cuidado para que as respostas não sejam sempre aquelas respostas robotizadas, que a gente brinca que a gente entra em um loop infinito, né? Que a gente não consegue chegar a algum lugar, né? E também precisa olhar se ela não está sendo muito impessoal. Então, a gente precisa trazer um pouco desse calor humano para as nossas respostas.
Além da experiência do usuário, há também limites legais. A advogada e professora Geise Grillo reforça que a tecnologia não pode impedir o consumidor de resolver seus problemas.
Quando esse atendimento automatizado ele não consegue resolver o problema, o consumidor pode sim, aí sim, exigir um atendimento humano. E onde que a gente encontra amparo para isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele garante que o atendimento ele precisa ser eficiente, claro e adequado. Então, a empresa ela não pode simplesmente deixar o cliente preso naquelas respostas automáticas sem solução. Outro importante ponto de ser trazido aqui envolve a questão dos dados pessoais. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também se aplica aos atendimentos feitos por inteligência artificial. Isso significa que as empresas elas precisam agir com transparência sobre os dados que estão coletando dos seus clientes, como essas informações são utilizadas e garantir a segurança dessas informações. E claro, se o consumidor passar por situações como a demora excessiva, atendimento frustrante ou receber informações errôneas fornecidas pela inteligência artificial, a empresa continua sendo responsável.
Especialistas avaliam que a inteligência artificial veio para ficar, mas a conclusão é uma só. Mais importante que a tecnologia é garantir que o cliente seja ouvido e tenha seu problema resolvido. De Campo Grande, Karina Anunciato.
Muito bem, agora 7 horas e mais 11 minutos, 7:11, vamos para Três Lagoas, porque a Câmara de Vereadores do município prorrogou o prazo de adesão ao programa Dívida Zero, né? É aquele, Kelly, isso aí é o famoso refis também, né? Ou seja, onde as pessoas têm a oportunidade de renegociar as suas dívidas com o município. Então, esse prazo ele está prorrogado. Até quando?
Exatamente, Bruno. É o Refis 2025 que fica dentro do programa Dívida Zero. E esse prazo agora passou para o dia 30 de junho, agora 30 de junho de 2026. Então é uma boa notícia para quem está com débitos em atraso com a prefeitura, ganhou mais um tempo, um alívio aí para regularizar. Essa já é a segunda prorrogação, viu, Bruno, que acontece neste ano. E tem o total intuito de que tanto as pessoas tenham aí esse prazo para pagamento, como a prefeitura para arrecadação, porque a prefeitura, o setor de tributação, prever arrecadar pelo menos um valor superior a 25 milhões com o refis em 2026. Então, o programa ele permite que os contribuintes possam quitar dívidas como IPTU, ISS, multas administrativas e o melhor, né, com descontos significativos. Quem optar, por exemplo, pelo pagamento à vista, vai ter 70% de abatimento nos juros e multas. E já quem prefere fazer ainda o parcelamento tem um desconto de 30%. Então, é mais uma facilidade para quem quer regularizar, né? É só procurar o setor de tributação aqui em Três Lagoas ou pode também entrar em contato pelo WhatsApp, tirar as dúvidas, buscar alguma documentação, às vezes falta bastante e acessar virtualmente. Esse link, ele pode ser encontrado no nosso portal RCN67, ali tem o passo a passo para você chegar até o setor de tributação na página da prefeitura ou diretamente ali na página da prefeitura. Essa prorrogação, Bruno, foi aprovada na sessão extraordinária que aconteceu nesta semana na Câmara de Vereadores por unanimidade, né? Como eu disse, já é a segunda vez que prorroga com o intuito de promover uma maior arrecadação, porque a arrecadação nos últimos anos, segundo a tributação, tem ficado aquém do esperado. Então, este ano a meta é atingir aí o valor superior a 25 milhões e todo mundo com essas dívidas pagas no município. Volto com você.
Muito bem, Kelly, obrigado pela informação. Já a gente volta a falar mais, viu? 7 horas e 13 minutos, vamos para Dourados, porque infelizmente notícia triste, duas mulheres morreram atropeladas enquanto voltavam do trabalho. Caso aconteceu no município de Ponta Porã. Ginês.
Pois é, Bruno, foi justamente isso. Foi na terça-feira dessa semana, né? Foi ali na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai. De acordo com as informações da polícia, as vítimas retornavam do trabalho quando foram atingidas por um carro. O acidente aconteceu numa via da cidade, mobilizou equipes de resgate e das forças de segurança. As mulheres sofreram ferimentos graves e morreram no local. Não tiveram nem a possibilidade de serem levadas para o hospital. As circunstâncias desse atropelamento estão sendo investigadas ainda. Essa tragédia, claro, gerou forte comoção entre os moradores ali da região, especialmente por envolver trabalhadoras que estavam voltando para casa após o expediente. Familiares e amigos acompanharam o trabalho da perícia no local do acidente. E casos de atropelamento seguem aí acendendo um alerta sobre a segurança no trânsito, né? Principalmente nos trechos urbanos com pouca iluminação. Esse caso, ele foi em Ponta Porã, mas também nós tivemos aqui em Dourados na semana passada outros atropelamentos de ciclistas, às margens da rodovia, pessoas atropeladas, principalmente à noite. Então, esses casos aí chamam a atenção justamente por conta da violência, né? Dos atropelamentos. E talvez é o carro, é a moto, é o pedestre, é o local para transitar que não está adequado.